Então diz assim o Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Por enquanto, só até aqui, irmãos. Altíssimo Deus e Senhor, Deus da minha alma, Senhor da minha vida, Senhor. Pai, chegou a hora, Senhor, Pai, que nós ministrarmos o teu poder neste lugar, Senhor. Papai, tu sabes da minha incapacidade, Senhor. Papai, tu sabes, Senhor, da glória da minha incompetência, Altíssimo. Então eu te peço, Senhor, ó Deus, toca na minha vida agora. Deus, fala, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Fala através dos meus lábios, fala aos meus ouvidos, Senhor. Mexe nas minhas emoções, Senhor. Trabalha na minha mente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, edifica-nos, Senhor. Edifica a tua igreja agora, pelo poder da tua palavra, Senhor. Pelo poder da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, temos aqui, né, Jesus Cristo. Ele estava ali para ser preso, né, alguns minutos depois desta passagem bíblica aqui. Jesus foi preso. E a Bíblia diz que eles foram ali no Monte das Oliveiras, né? Jesus levou os seus discípulos até o Monte das Oliveiras, né? E ali dentro, né, do Monte das Oliveiras, foram a um lugar chamado Getsêmani. E ali a Bíblia diz que Jesus foi para orar. E ele orientou ali os seus discípulos, dizendo: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E a Bíblia diz que ele levou consigo três discípulos. Ele levou Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que o Senhor estava sentindo, estava tomado de pavor e de angústia. Tanto é que ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Então Jesus foi até ali, né, aquele lugar chamado Getsêmani, foi, se afastou ali com mais três discípulos. E a Bíblia diz que ele disse para os seus discípulos que ele estava tremendamente amargurado, que ele necessitava orar. E a Bíblia diz que o Senhor se afastou um pouco daqueles três discípulos para orar, mas disse para eles, para que eles ficassem ali e vigiassem. São coisas assim, irmãos, nós começamos a ver esse texto, nós começamos a enxergar coisas muito profundas, coisas muito fortes para as nossas vidas, naquilo que Jesus fez. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o Senhor estava angustiado e triste, né, com pavor daquilo que iria acontecer, né, e aquilo que ele decidiu fazer para tentar ali, né, aliviar a sua dor, foi orar. Jesus, ele necessitava orar. E Jesus estava desesperadamente querendo orar para que aquilo, aquele sentimento que ele estava passando naquele momento, né, fosse aliviado. Para que aquele sentimento que ele passava naquele instante, né, fosse anulado pelo poder consolador do nosso Deus, pelo poder consolador do Senhor. E a Bíblia diz que ele foi lá, colocou o seu rosto em terra e começou a orar. Por aí só, irmãos, eu já quero confirmar a você e dizer mais uma vez coisas muito importantes das nossas posturas em relação àquilo que nós fazemos, em relação à nossa vida, em relação às coisas que são de Deus. Né? Você, quando se sentir angustiado e triste, busque o Senhor. Você, quando se sentir amargurado, com pavor, com medo das coisas que podem vir, você busque o Senhor. Você vá até a presença de Deus, porque o Senhor Deus é aquele que pode sim, através da tua oração, consolar a você, lembrar você do poder da palavra dele, lembrar você de que ele é poderoso, de que ele é fiel, de que ele é verdadeiro e de que ele pode todas as coisas, conforme o nosso Senhor falou aqui a Deus, quando o Senhor Jesus se apresentou diante de Deus, ele disse assim: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. Ele falou para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode. E talvez na nossa oração esteja faltando dizer isso para o Senhor em determinados momentos da nossa vida. Talvez as pessoas se acheguem à presença de Deus e digam: Ah, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, me alivia, Senhor. Oh, Deus, resolve o meu problema. E talvez estejam se esquecendo de adorar ao Senhor, de apresentar a sua fé a Deus, de demonstrar ao Senhor e falar ao Senhor: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu sei que Tu podes fazer. Senhor, eu sei, né, que apesar de todas as circunstâncias, não há impedimentos ou barreiras que Tu possas fazer. Né? Eu sempre falo, o nosso grande exemplo é Jesus. Nós seguimos a Jesus, nós imitamos a Jesus, nós aprendemos com Jesus e nós, né, seguimos ao Senhor. Né? Talvez esteja faltando as pessoas se lembrarem de determinados detalhes, de determinadas situações que aconteceram, né, na vida de Jesus, para que ali, né, nós possamos fazer aquilo que vai gerar resultado, aquilo que vai fazer com que as coisas verdadeiramente se modifiquem, né? Aquilo que vai gerar coisas, né, que possam fazer a diferença da nossa vida. Jesus, né, ele deu orientações aos seus discípulos, dizendo: fiquem aqui e vigiem. Fiquem aqui e vigiem, porque o Senhor sabia que coisas terríveis iriam acontecer, né, não só na vida dele, mas também, né, com aqueles discípulos que o seguiam, com aqueles discípulos que estavam ali acompanhando o Senhor. E a responsabilidade de Jesus era tremenda, era gigante, era muito grande, ao ponto dele falar: olha, vocês precisam vigiar, né? Não precisam orar comigo, não precisam buscar a Deus junto comigo, né? Porque a oração, como eu sempre falo, é uma oração, a nossa oração é uma conversa, é algo pessoal, é algo que nós devemos fazer, né, com entendimento, com busca, com humildade, conforme o nosso Senhor fez, prostrou e colocou o seu rosto na terra para falar com Deus, para buscar ali o socorro, né, para aquilo que ele estava necessitando. E aí eu já quero te chamar a atenção, irmãos, mais uma vez a respeito disso. A tua oração, ela é pessoal, ela é individual, ninguém precisa ouvir, ninguém precisa, sabe, conhecer a sua angústia, o seu problema, no momento que você está falando com Deus. ninguém precisa ouvir o seu desabafo, ninguém precisa ouvir ali, né, o seu derramar, o seu deleite em relação a Deus, né, para Deus, para que Deus possa confortar o seu coração, para que Deus possa fazer uma grande obra na sua vida. O nosso contato com Deus é um contato extremamente pessoal, é um contato muito particular, é íntimo. O nosso contato com Deus é íntimo, né? E nós falamos para Deus aquilo que nós não falamos para ninguém. Nós falamos para Deus coisas que ninguém sabe, né? Nós falamos para Deus coisas que nós não queremos, né, que determinadas ou outras pessoas saibam, né? Mesmo porque muitas vezes, né, as pessoas que nós amamos, nós não queremos, né, gerar preocupação nas pessoas que nós amamos. Nós não queremos trazer ali uma angústia, uma tristeza nas pessoas que nós amamos. Então nós falamos para Deus coisas que nós não falamos para outras pessoas, embora, né, não sejam coisas erradas que nós estejamos praticando, embora não sejam pessoas que nós não confiamos, mas tem coisas que nós realmente só apresentamos diante de Deus. E isso é muito natural, irmãos. E isso, né, é algo que acontece comumente e deveria ser dessa forma, né? Porque muitas vezes, né, aquilo que você necessita, somente Deus pode fazer. Somente Deus pode resolver, somente Deus pode te entregar. E a Bíblia diz que o Senhor, irmãos, né, que o Senhor já chegou diante de Deus, e a oração de Jesus foi assim: Abba Pai, né? Abba significa Pai, né? Abba é muito usado, irmãos, e você compreenda isso também, porque as pessoas não analisam as coisas de Deus. Abba é muito usado na oração, né? Abba, Deus não é o Abba. Deus, ele é clamado como Abba durante a oração. É uma busca, né? É algo que nós apresentamos diante de Deus como sendo algo profundo no nosso coração. E Jesus usou esse termo, né, dizendo: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus, ele esperava ser confortado por Deus naquele momento difícil, e ele sabia que a vontade de Deus era soberana, que a vontade de Deus, ela era algo, né, que geraria aquilo que é necessário, aquilo que aquilo que deveria acontecer para que as coisas elas se transformassem e acabassem de uma forma plena, de uma forma completa. Algumas vezes, irmãos, nós vamos passar por situações difíceis na nossa vida. Algumas vezes você vai se deparar com situações que demoram um pouco para serem resolvidas, embora você tenha fé, embora você busque em Deus, embora você se apresente diante de Deus conforme, né, o desejo de Deus. Algumas vezes circunstâncias na sua vida poderão, né, demorar para serem resolvidas, porque a sabedoria de Deus vai muito além daquilo que nós possamos compreender de forma natural. E muitas vezes nós só vamos compreender aquilo que estava acontecendo nas nossas vidas depois de algum tempo, depois que aquilo já se passou, ou depois que aquilo já aconteceu. Então você, sabe, tenha paciência, né? Ter paciência, né? Saber esperar não é fácil, irmãos. Saber esperar é algo, sabe, que deve fazer parte do homem, ou seja, é uma dominação do seu próprio ser, né? Saber esperar significa que o homem está dominando os seus próprios sentimentos. Saber aguardar de Deus, aguardar em Deus determinadas coisas na sua vida, serão fundamentais para que aquilo que Deus deseja fazer aconteça, e aconteça, irmãos, de forma perfeita, aconteça de forma plena. Algumas vezes nós vamos precisar aprender. Algumas vezes Deus vai querer nos ensinar determinadas coisas no meio da nossa luta. Algumas vezes Deus vai fazer algo na sua vida para que você compreenda determinadas coisas, ou para que você mude determinadas posturas na sua vida, né? Para que você possa o quê? Evoluir e avançar nas coisas que são de Deus. Alcançar muito mais do que aquilo que você tem em relação a Deus. Conforme Jó disse, né, aquela passagem bíblica, depois que Jó, né, Jó sofreu demais, Jó, né, foi humilhado, Jó foi abandonado pelos seus amigos, Jó foi acusado pelos seus amigos, né, e teve experiências maravilhosas com Deus, teve o seu sofrimento terrível que talvez nenhum ser humano consiga suportar, né. Jó, depois que passou por tudo isso e Deus trouxe o socorro, o alívio e a restauração, ele pôde dizer: Senhor, eu não te conhecia. Antes eu conhecia o Senhor somente de ouvir falar. Agora eu te conheço porque eu ando contigo. Foram coisas terríveis que aconteceram com o homem, mas o resultado foi tremendo e tudo aquilo, né, gerou coisas muito grandes na vida de Jó. E algumas vezes isso acontecerá nas nossas vidas também. Quantas vezes o nosso impulso, né, quantas vezes as nossas decisões, elas serão equivocadas e nós estaremos ali sendo tratados por Deus para que nós aprendamos e possamos dizer assim: eu fiz errado, eu errei, eu não deveria ter feito desta forma, eu deveria ter feito daquela outra forma, porque se eu tivesse feito da outra forma, né, teria sido muito melhor. Portanto, irmãos, saber esperar e colocar ali, sabe, o seu problema, a sua situação difícil nas mãos de Deus, é algo tremendo, porque quando a vontade de Deus se cumpre, tudo aquilo, né, que está sobre a sua vida te influenciando de forma negativa se transformará em algo muito bom de Deus. Se eu for olhar a minha vida, e se você for olhar a sua vida, faça uma reflexão junto com a minha reflexão agora, do momento quando você se converteu, de como você era e de como você é hoje, né? E faça uma avaliação, examine-se a si mesmo e faça uma avaliação e veja se você hoje não é uma pessoa melhor. Examine-se a si mesmo e veja se você hoje é uma pessoa que conhece melhor Deus. Examine-se a si mesmo e veja se você hoje não é uma pessoa que age diferente em relação a questões espirituais. Olhe para a sua vida e veja, né, se não houve tremenda mudança, se não houve mudança gigante naquilo que você era e naquilo que você é hoje. Veja se isso não aconteceu, e isso não aconteceu no dia seguinte que você se converteu, isso não aconteceu, sabe, depois de 2 dias que você se converteu, isso aconteceu baseado nas experiências que você teve com Deus, em tudo que você passou e em tudo que, né, Deus fez para que você pudesse suportar aquilo que você estava passando e depois alcançar a vitória e transformar a sua vida. E transformar a sua vida. Por isso que e é isso que Deus faz, irmãos. Deus transforma as nossas vidas. É que a gente não lembra, mas Deus transforma as nossas vidas. Transforma um menino num homem, né? Transforma, sabe, a falta de sabedoria, né, numa sabedoria tremenda do homem em relação a ele. Portanto, você suporte, você espere, você se apresente diante de Deus como Ele deseja, né? Não fazendo sabe, de forma teórica ou de forma banal, sem entendimento, mas compreendendo. Você tem que compreender aquilo que você faz, você tem que entender aquilo que você faz para você fazer certo, para você fazer da forma como Deus deseja, para você fazer aquilo que é, né, importante para Deus, do jeito que Deus vai receber. Do jeito que Deus vai receber. Então Jesus falou: olha, né, passe de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Né? Jesus, ele sabia o que ele tinha que suportar, Jesus sabia o que ele tinha que fazer, e Jesus sabia que ele ia sofrer, e sofrer demais, para que aquilo acontecesse. Aí Jesus orou e acabou de orar. E aí, voltando-se e voltando, achou-os dormindo. Achou os discípulos dormindo, os três, né? Pedro, Tiago e João. Achou os discípulos dormindo. E ele disse: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, Jesus, ele acabou de orar, voltou lá onde estavam os discípulos, se decepcionou tremendamente porque os encontrou dormindo. Jesus estava angustiado, triste, amargurado, e falou para eles: eu estou tremendamente amargurado, eu vou ali orar, vocês fiquem aqui e vigiem. E os seus discípulos dormiram. Aí, irmãos, eu já começo a fazer uma análise e começo a pensar assim: eles não se importaram coisa nenhuma com o que Jesus estava sentindo. Eles não se importaram em nada, porque Jesus falou: olha, irmão, se uma pessoa chega para você e fala: irmão, eu estou angustiado, estou aqui apavorado, né? Eu vou ali orar, vocês vigiem aqui, fiquem aqui vigilantes. E você vai lá e... Que importância tem aquilo que Jesus falou? Que importância aqueles homens deram para aquilo que Jesus falou? Eu, algumas vezes, você já me ouviu falar, e às vezes falo algumas coisas, assim, de forma muito forte, incisiva, é para que você compreenda, para que você guarde no seu coração. Jesus andou com seus discípulos, e os discípulos viram muitos milagres de Jesus. Jesus pregava e pregava de forma tremenda, né? Jesus pregava e os soldados que uma vez viram Jesus pregando falaram: nós nunca vimos um homem falar como esse homem fala. Os discípulos viram tudo, ouviram tudo que Jesus falou e não entendiam nada. Não compreendiam nada. Tanto é que Jesus, depois que ressuscitou, teve que ficar mais 40 dias explicando mais e falando aos seus discípulos. Eles tinham grande dificuldade em compreender, embora eles vissem, embora eles presenciassem, embora eles ouvissem. Eles tinham grande dificuldade em entender aquilo que Jesus estava falando. Como é nos dias de hoje, as pessoas se convertem, mas têm grande dificuldade em compreender aquilo que Jesus falou. E eu vou dizer para você que os discípulos ainda tinham um ponto a favor deles. Eles tinham um monte contra, né? Um monte de fatores contra eles, mas eles tinham algo a favor deles. É que esse momento que eles estavam vivendo aqui, eles ainda não tinham Eles ainda não tinham ouvido Jesus falar 40 dias depois. Mas nós ouvimos Jesus falar tudo antes dos 40 dias e depois dos 40 dias. Os discípulos não entendiam, não compreendiam, né? Porque talvez faltasse um pedaço daquilo que Jesus tem que revelar ainda. Mas nós temos toda a revelação do Senhor. Nós temos toda a palavra deixada por Jesus. Tudo que Jesus falou, nós conseguimos ouvir, nós conseguimos ler. Tudo que Jesus falou, nós conseguimos ali, né, detalhe por detalhe, né, saber. Mas hoje, muitas pessoas estão como aqueles discípulos que se perdem no meio das palavras do Senhor, que não compreendem direito, que não entendem. Tem pessoas que ainda não compreendem por que que Jesus teve que morrer na cruz. Tem pessoas que não entendem isso, e eu falo isso, irmãos, não é uma questão crítica. É uma questão, sabe, decepcionante. É com tristeza, sabe, que a gente olha e vê que muitas pessoas não entendem, não compreendem, sabe? Portanto, não dão o valor necessário, não dão o valor devido àquilo que Jesus fez. Ficam com dó, assistem os filmes de Jesus ali e choram, né? Mas quantas vezes elas não compreendem por que que aquilo aconteceu? Elas não compreendem a necessidade daquele momento. Não foi um devaneio de Deus. Não foi, sabe, porque Deus quis ali judiar, né, Jesus. Não. Foi uma completa necessidade, o próprio Senhor Jesus se ofereceu para aquilo, para que, sabe, para que a vontade de Deus, estabelecida quando Deus criou o mundo, se perpetuasse. Porque a vontade de Deus, ela jamais deixará de se cumprir, só que os meios pelos quais Deus faz a sua vontade se cumprir, sabe, são caminhos que têm que ser seguidos por causa daquilo que o próprio Senhor falou. E eu sempre falo, quando Deus fala, vira lei, e Deus, o próprio Deus, tem que submeter, né, aquilo que Ele fala por causa da santidade dEle. E, irmãos, sabe, é triste, realmente é muito triste nós vermos as coisas se repetindo, se repetindo, se repetindo, e as pessoas não compreendendo, não compreendendo, não compreendendo, e portanto vivendo coisas difíceis e duras. Você vai ver, irmãos, você vai ver aqui, até acabar essa ministração, as consequências de determinadas atitudes, as consequências terríveis de atitudes, né, foram contra as palavras do nosso Salvador naquele momento. Você vai ver as consequências de alguém que ouve e não entende. É terrível, são coisas terríveis que as pessoas passam, embora conheçam o Senhor, já tenham entregado a sua vida ao Senhor, como aqueles discípulos, os discípulos estavam ali, é, ao lado do Senhor, seguindo Jesus. Mas nem por isso deixaram de sofrer consequências por conta das suas atitudes. E Jesus, depois que ele falou, né, o Espírito está pronto e a carne é fraca, a Bíblia diz que Jesus estava tão deprimido, irmãos. Olha a situação. Jesus estava tão deprimido que ele voltou a orar. Retirou-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltou de novo, e voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. O que lhe responder? Então, você percebeu, irmãos, Jesus pela segunda vez foi orar, tinha repreendido já os apóstolos, os três discípulos ali, voltou a orar, repetiu as mesmas palavras, apresentando a sua angústia diante de Deus, e encontrou-os dormindo. Encontrou-os dormindo. E aí eu vou falar de novo, será que eles estavam suportando com a dor de Jesus? E eu vou falar para você que talvez, irmãos, talvez, sabe, determinadas coisas nas nossas vidas, determinadas coisas espirituais nas nossas vidas têm que ser mudadas, porque muitas vezes, ou melhor, algumas vezes, as pessoas, elas tentam alicerçar a sua fé nos outros. Ah, o pastor está orando, eu vou dormir. Ah, o pastor ora de madrugada, eu vou dormir, porque ele ora de madrugada, né? Eu estou com os olhos pesados aqui, com sono, eu vou dormir, mas o pastor está orando, né? Será que ele não tem olho pesado? O que acontece com o pastor que ele não tem olho pesado para dormir? Quantas coisas, irmãos, sabe, acontecem na vida do cristão por negligência, sabe? As posturas estão erradas, estão sendo negligentes, né? Se alicerçando em alguém ou em algo, né, que é limitado. Que o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas baseado naquilo que nós somos. E a intercessão, ela existe, né? A intercessão, ela existe, né, para que a misericórdia de Deus seja estabelecida, né, para que Deus haja por misericórdia, né? Mas nós temos que manter a nossa postura firmes, sabe? Nós devemos manter a nossa postura de cristãos que buscam a Deus, né? A minha grande motivação, né, para buscar ao Senhor pela madrugada, né, é quando o Senhor fala, né, aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. É. Eu falo, vou me encontrar com o Senhor. Vou me encontrar com o Senhor. Sabe? Nós temos que ter noção, né, da nossa deficiência espiritual, para que nós possamos ser aperfeiçoados, nós mesmos sermos aperfeiçoados com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, mas se nós não fazemos, o que, que adiantou o Espírito Santo falar? O Espírito Santo alerta, mas se nós não fazemos, não obedecemos, o que, que adiantou o Espírito Santo de Deus alertar? É, tudo aquilo que nós ouvimos de Deus só vai ter efeito na nossa vida se nós dermos crédito, se nós agirmos em relação àquilo que nós estamos fazendo. Irmãos, depois que Jesus voltou e viu lá a segunda vez, né? Ele voltou a segunda vez e os discípulos estavam dormindo. E aí ele falou assim, ele repreendeu os discípulos, e a Bíblia diz que eles ficaram sem saber o que falar para o Senhor, né? Jesus chegou lá e falou, vocês estão dormindo de novo? E eles, a Bíblia diz que eles não sabiam o que falar para o Senhor, né? Porque não tinha que dar desculpa. E quando voltou pela... Aí Jesus foi orar de novo. Quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Terceira vez, irmãos. Terceira vez foi orar. Voltou a terceira vez e disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos doze, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que o beijar, esse é esse, prendam-o e levam-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E Jesus lhes disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para se cumprir as escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Irmãos, você vê algo aqui, diversas coisas muito tristes nesses versículos que nós lemos, porque Judas vendeu ali o Senhor por 30 moedas de prata e disse ali aos soldados: olha, vocês, aquele a quem eu beijar, esse é o homem que vocês têm que prender. E Judas se chegou na presença de Jesus, disse: Mestre, e o beijou. E ali imediatamente os soldados prenderam Jesus e os seus discípulos ali, Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de um soldado, um daqueles que foram prender Jesus. Por aí você já começa a perceber que os discípulos deixaram de vigiar e foram tomados pelas suas emoções. Pedro, quando cortou a orelha de Malco, o soldado ali, do sumo sacerdote, Pedro estava dando motivo para que Jesus fosse efetivamente preso. Não foi citado nessa passagem bíblica, mas a Bíblia diz nos outros evangelhos que o Senhor Jesus pegou a orelha daquele soldado e colocou de volta no lugar e curou a orelha daquele soldado. Pedro se transformou uma pedra de tropeço para o Senhor naquele momento, porque Jesus foi preso inocente. E Pedro, com o seu sentimento, com a sua emoção aflorada, cortou a orelha de um homem, justificando ali a prisão de Jesus. Se Jesus não tivesse ali colocado aquela orelha no lugar novamente ali daquele soldado. E mais, a Bíblia diz no último versículo que nós lemos: então todos o deixaram e fugiram. Todos os discípulos viram Jesus presos, ficaram com medo de serem presos também e fugiram, saíram da presença de Deus, saíram da presença de Jesus. Será, irmãos, que só existiu um traidor no meio dos 12 discípulos? Será que somente Judas Iscariotes foi o traidor do Senhor? Aqueles discípulos fugiram com medo, abandonando o Senhor. Eu não posso deixar de falar a respeito daquilo que acontece nos dias de hoje. As pessoas, elas se frustram por banalidades, deixam de vigiar, sendo que a orientação do Senhor foi sempre: vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Não adianta orar sem vigiar, é um conjunto, né? Não adianta, né, vigiar e não orar, é um conjunto. Quantas pessoas saem da presença de Deus e transformam a sua vida espiritual num grande vazio, ou numa frieza plena, numa frieza terrível, por conta do seu afastamento de Deus, por conta, né, de dar ouvidos ao pecado, de dar ouvidos ali aos seus sentimentos, de darem ali, de praticarem coisas que a própria pessoa sabe que são equivocadas e mesmo assim o praticam. Jesus, quando falou aos seus discípulos, né, dizendo, olha, é chegada a hora, ele falou assim, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Todo aquele que é pecador é réu da crucificação de Jesus. Todo aquele que é pecador é culpado da morte do Senhor. Porque Jesus deu a sua vida por ele e ele não recebeu o sacrifício de Jesus, portanto virou réu, né? Virou réu da crucificação do Senhor. É culpado da crucificação do Senhor, porque foi por ele, mas ele não recebeu. Mas ele não deu ouvidos ao Senhor. Aí eu me lembrei, irmãos, das palavras de Jesus, como Jesus falou aos seus discípulos no Evangelho de João. Então você viu, né? A Bíblia diz que todos deixaram e fugiram do Senhor, fugiram dos soldados. E Jesus, anunciando ali aquilo que iria acontecer, né, quando ele fosse preso, ele disse assim, no Evangelho de João, capítulo 16, ele disse assim, no versículo 32. Eis que vem a hora, eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. E vocês me deixarão sozinho. Que coisa triste, irmãos. De um homem dizer, olha, me deixaram sozinho, me abandonaram, não estavam ali para confortar o meu coração, sendo que ele estava angustiado, não estavam ali, sabe, para dar uma palavra de conforto, estavam com medo e fugiram, não vigiaram, ficaram com medo e fugiram, deixaram o Senhor sozinho. Jesus só pôde dizer assim, mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Obviamente, irmãos, que nós nos confortamos, né? Nos confortamos com a palavra. E nos confortamos, sabe, em ouvir palavras como essa, porque eu sempre falo, sempre digo assim, sabe, aquele que efetivamente nos ajuda é Deus. Aquele que consegue resolver todas as circunstâncias da nossa vida é Deus. As pessoas podem tentar te ajudar, as pessoas podem tentar resolver os seus problemas, mas quem pode resolver os seus problemas é Deus. Quem pode motivar a pessoa a fazer A, B, C para resolver o seu problema é Deus. Quem pode confortar o seu coração é Deus, né? Às vezes Deus usa um filho dele, um profeta dele, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para poder dizer palavras de conforto a você, que deveriam sempre estar embasadas na Bíblia, porque a palavra que conforta o nosso coração é aquilo que Deus falou. Aquilo que Deus falou. E olha, irmãos, sabe, eu olho a palavra do Senhor, eu vejo essa palavra, eu sinto tristeza, dor, angústia por aquele momento que o Senhor estava passando, né, e senti o conforto. Aonde Jesus foi buscar o conforto espiritual para a sua vida foi orar e foi no Senhor. Pai, Jesus, Ele é tão bom, é tão maravilhoso, Ele é tão tremendo nas nossas vidas, que Ele falou: vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar sozinho. E Ele falou assim, depois no versículo 33, falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então Jesus, Ele deu o grande exemplo para aqueles discípulos pelos quais Ele estava falando, ou seja, Ele disse assim: vocês me abandonarão, mas eu não estarei sozinho. E depois Ele fala: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês passam por aflições. Ou seja, Ele estava tentando dizer aos seus discípulos ali o seguinte: ainda que vocês tenham aflições, ainda que vocês estejam, se sintam sozinhos, eles terão a paz do Senhor. Para que eles tivessem coragem, tenham coragem, eu venci o mundo. Ou seja, nós devemos vencermos. Vencer a nossa solidão em alguns momentos, vencer a nossa angústia, vencer os nossos sentimentos de tristeza, de pavor, de medo, né? Porque Deus está conosco. Deus está conosco. Porque Deus está conosco. Simplesmente porque Deus está conosco. Eu vim aqui hoje, na casa de Deus, eu vim aqui hoje louvar e adorar ao Senhor, porque eu sei que Deus estaria, porque eu sabia que Deus estaria aqui. Por isso eu vim. Se eu não soubesse disso, eu não teria vindo. Mas eu vim porque eu sei que Deus está aqui. Assim como Deus está conosco, cuidando de nós. Assim como Deus está cuidando da sua vida. Eu sempre falo assim, irmãos, vou falar de novo para você. Você precisa aprender coisas muito importantes, se você ainda não aprendeu, ou se lembrar de coisas muito importantes na sua vida, durante a sua jornada, porque no mundo você terá aflições. Se Deus cuida da sua vida, se Jesus é o seu Senhor, se você entregou a sua vida a Ele, você não pode reclamar de nada, que você vai estar reclamando do próprio Deus. Se Deus está cuidando da sua vida, tudo o que acontece com você é para o seu bem. Se Jesus está cuidando da sua vida, se Jesus é o seu Senhor e domina a sua vida e controla a sua vida, tudo o que acontece na sua vida é para o seu bem. Então você não pode reclamar daquilo que acontece na sua vida para o seu bem. Você não pode reclamar de uma ação de Deus que acontece na sua vida para o seu bem. Você não pode murmurar, você não pode reclamar, você não tem esse direito de fazer isso, você não pode fazer isso, porque você vai estar reclamando do próprio Deus, você vai estar reclamando de uma ação de Deus na sua vida, você vai estar reclamando daquele que cuida de você de forma perfeita. Portanto, o homem não tem o direito de reclamar de nada da sua vida. Você pode não se conformar com as coisas que são deste mundo, mas as nossas posturas de não conformismo é de orientar, exortar, né? Nossa postura de não conformismo é de o quê? Saber que aquilo que está acontecendo não está certo, portanto eu não vou fazer igual. Essa é a postura, né, de não se conformar com as coisas que são do mundo. O próprio Deus nos ensinou isso, que nós não devemos, que o mundo jaz no maligno, mas nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo. Antes nós devemos o quê? Lutar, né, em nós mesmos para não vivermos as coisas que são deste mundo, que nós não nos conformamos. Porque quando você se conforma, você aceita. Quando você não se conforma, você não aceita. Você não vive aquilo. E é isso que Deus deseja das nossas vidas. Sabe, irmãos, que você hoje seja um grande exemplo para as pessoas que estão ao seu redor, da sua postura. Eu gostaria, sabe, quantas vezes eu fico pensando assim, eu fico pensando, quão lindo é, quão maravilhoso é, sabe, em algum momento, na sua casa, alguém ver você ajoelhado, separado, orando, e a pessoa fala, não, ele está orando. Ele está orando. Quão bonito é isso, irmãos. Você ser o exemplo. Você ser aquele que as pessoas olham e entendem que você é uma pessoa que honra a Deus. Ou que, né, procura honrar a Deus. Sabe? Existe carência, porque as pessoas estão deixando de lado a pessoalidade da busca para lançarem sobre a igreja determinadas responsabilidades que não são dela. É, ser o exemplo. Você tem que ser um exemplo. As pessoas têm que enxergar a Deus em você. Se você vem na igreja, no momento do louvor, por exemplo, você nem canta o louvor, que exemplo você está sendo para quem está te vendo? Que exemplo você está sendo para quem olha para você? Né? Então, sabe, irmãos, nós temos que mudar, tratar a nossa vida. Sermos verdadeiros, fiéis, porque as pessoas, nós devemos ser como ímãs para as pessoas que estão no mundo. Devemos ser como ímãs, sabe? Atrair essas pessoas, para que essas pessoas desejem ser parecidas conosco, porque nós somos parecidos com Jesus. Simplesmente por isso. As pessoas vão querer ser parecidas conosco, porque nós somos parecidos com Jesus. Hoje é um momento singular. Não vai se repetir, irmãos. O momento que nós estamos passando aqui não vai se repetir. Hoje é um momento singular. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento, que ele não vai se repetir. Vão acontecer outros momentos, mas este é um momento singular, muito pessoal de Deus. Essa é uma situação muito específica de Deus para as nossas vidas hoje. Que você tenha isso no seu coração, que você compreenda isso, da glória do Deus vivo. Porque Deus está te chamando para o Getsemane. Deus está te chamando para o Getsemane. Só alguns. Por coincidência, todos que estão aqui. Né? Está te chamando para o Getsemane. Para você ir lá. Para você ter grandes experiências com Ele. Para você, sabe, ter a sua vida ali transformada para a glória de Deus vivo.